Lucas capítulo 22, versículo 31. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que três vezes negues que me conheces. Amém? Até aqui. Amados, eu ministrando aqui sobre essa palavra, e aí estudando um pouco do contexto dela, e se a gente puxar um pouquinho os versículos anteriores, nós vamos ver que o Senhor estava num momento de ceia com os seus discípulos. Eles estavam ali ceando, o Senhor disse que desejava muito ter aquele momento com eles, que esse momento seria o último até que ele retornasse, né? Até que se cumprisse o reino de Deus. E quando ele buscasse a sua igreja, para que nós possamos, junto dos reinos dos céus, estar ceando novamente com o Senhor. Sendo que nesse momento de ceia, entrou ali então uma discussão de quem seria o maior entre eles. E aí eles ficaram debatendo de quem seria o maior, de quem né, teria uma posição maior. E o Senhor, então, ele vai falar para os discípulos que no reino dos céus não é assim. Aquele que quer ser grande, que seja como pequeno, ou seja, aquele que governa, que seja como que serve. Como o pastor disse aqui, ele é o pastor, mas ele está aqui para nos servir. Então, o Senhor Jesus está ali nos ensinando uma questão de humildade, né? Ele está passando para os seus discípulos que o importante não é quem é maior, quem é menor. O importante é aquele que seja humilde, aquele que serve, aquele que tem o Senhor como a sua prioridade. E conjecturando, talvez imaginando no meio daquela discussão, o Senhor Jesus ele vira para Pedro e fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos cirandar. E ele fala uma palavra aqui que me chama muita atenção, que ele diz o seguinte: quando te converteres, confirma os teus irmãos. E eu fiquei preso nessa palavra, porque quem era Pedro? Pedro foi aquele homem a qual Jesus, o próprio Jesus chamou ele: Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, mas serás pescador de homens. Pedro foi aquele que andou sobre as águas, no momento de tempestade, a qual o Senhor Jesus aparece sobre o mar e fala: se é o Senhor mesmo, deixa eu ter contigo. E o Senhor Jesus falou: vem. E ele andou sobre as águas. Esse mesmo Pedro é aquele que confirmou a Cristo, e a qual Cristo falou que entregaria a ele a chave do reino dos céus. Esse mesmo Pedro é aquele que subiu ao monte da transfiguração, e ali ele viu o Senhor Jesus se revelar de uma maneira diferente. Ele viu Elias, ele viu Moisés. Ele teve experiências sobrenatural com o Senhor. E agora o Senhor está dizendo o seguinte: Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Irmãos, eu parei para pensar e eu falei: talvez eu possa ser um bom pregador, talvez eu possa ser um bom ministro, talvez eu possa ter muitas experiências com o Senhor, talvez o Senhor possa me revelar muitas coisas e mesmo assim eu não ser convertido. E você para: como assim? Porque Pedro, apesar de todas as experiências que Pedro tinha com o Senhor, Pedro era um homem soberbo. Ele era um homem que se achava, ele era um homem temperamental, ele tinha atitudes que não eram atitudes que vinha do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo o seguinte: Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Então, quando eu paro e olho e me examino, porque a palavra do Senhor fala que o homem examine-se cada um a si mesmo, será que o que falta na minha vida para que verdadeiramente eu seja um homem convertido? Para que verdadeiramente o Senhor olhe para mim e veja o fruto do Espírito Santo na minha vida? Porque apesar de todas as experiências, de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que ele passou, ele não era um homem convertido. E talvez tenha pessoas que você possa até se escandalizar: como assim? A pessoa prega bem, ministra bem, a pessoa fala em mistério, e você não entende. Mas Pedro foi um homem que Deus chamou, o próprio Jesus chamou ele. Isso nós temos que nos examinar a cada dia. Para quê? Para que nós possamos não cair nessa mesma armadilha, achar que nós somos melhores, achar que nós temos uma condição melhor que o irmão, que pregamos melhor que o irmão, que cantamos melhor do que o irmão, e Deus olhar para o nosso coração e mesmo assim Ele dizer: falta você ainda se converter. Ainda falta você se converter, você ainda não se converteu. Você teve experiência comigo, você caminhou comigo, eu te mostrei coisas, eu te revelei coisas, mas você ainda não se converteu. E muitas das vezes nós aceitamos a Jesus e viemos para a casa do Senhor e trazemos algo que lá no mundo a gente praticava. Às vezes pequenos pecados, coisinhas mínimas, que talvez para a gente é besteira, mas o Senhor vai nos ensinar que nós temos que ter uma vida de transformação e não de mudança. Porque outrora, quando estava no mundo, aquele que gostava de um baile funk andava como um funkeiro, né? Às vezes a bermuda na metade da poupança, boné para trás, né? O pagodeiro se vestia como pagodeiro, todo malandro, aquele boné, chapéuzinho. E a pessoa só mudou. Ela entrou para a igreja, ela só trocou suas vestes. Agora anda com uma roupa social, uma gravata, a mulher anda com um vestido longo, mas só mudou, não teve transformação. Isso era Pedro. Pedro, na verdade, ele mudou as amizades, porque ele trabalhava com pesca, e agora ele está seguindo Jesus. Ele mudou o seu ambiente, ele mudou a sua trajetória de vida, mas mesmo assim, o Senhor Jesus disse para ele: quando você se converter, confirma os teus irmãos. E eu quero ler uma coisa interessante no livro de Provérbios, a qual o rei Salomão, ele vai dar uma advertência para o povo de Israel. Provérbios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12, que vai dizer o seguinte: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Amados, isso são coisas que o Senhor aborrece, a sua alma abomina. E às vezes nós trazemos coisas do mundo, carregamos pequenas coisas que talvez para algumas pessoas são pequenas coisas, mas para o Senhor são coisas que aborrece a Ele. Então, viemos para a casa do Senhor, aceitamos Jesus, mudamos talvez a nossa fala, o nosso comportamento, mas estamos carregando coisas que ainda o Senhor está olhando para mim, para a minha vida, para a nossa vida, e dizendo: ainda falta você se converter. E olha que eu estou falando de um homem que foi escolhido. O próprio Senhor Jesus escolheu. E nós fomos escolhidos. Cada um de nós que está aqui, eu tenho certeza que foi o próprio Jesus que chamou. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu olhando para mim, eu, Leandro, será que ainda falta alguma coisa na minha vida para que eu venha me converter? Será que existem detalhes? Porque eu bebia e não bebo mais. Eu andava pelas noitadas e não ando mais. Mas será que ainda falta alguma coisa para eu, Leandro, se converter? E isso é muito interessante, que Pedro, ele se achava um homem tão soberbo que ele bate no peito: não, Senhor, eu vou contigo até o final, até a morte. E aí vai acontecer uma das suas maiores frustrações, que é quando o Senhor Jesus, ele é levado. Então ele nega Jesus. E olha que interessante, as pessoas vão dizer: olha, você é um deles. Ele não conhece esse homem. Não, você anda como ele, você fala como ele. E veja, a maneira que, com as pessoas que nós andamos, com as pessoas que nós nos relacionamos, são com essas pessoas que nós vamos nos parecer. Você pode perceber isso. A pessoa que com você mais convive, com quem você mais anda, é a pessoa com quem você mais se parece. E Pedro, ele andava com Jesus a todo tempo. Então, quando as pessoas olhavam para ele, logo identificaram: você é um deles. E ele: não, eu não conheço esse homem. E ali vem a sua frustração, que Jesus disse: antes que o galo cante, você me negará três vezes. E quando ele negou, o galo cantou. E ali foi o momento a qual ele se lembrou daquilo que Jesus tinha dito para ele. E agora a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que ele vai chorar amargamente, porque ele entendeu que tudo aquilo que ele batia no peito, que ele ia fazer, que ele ia acontecer, ele não conseguiu cumprir. E aí, nesse momento dessa frustração, o coração dele se entristece, e quando Jesus retorna, Jesus ressuscita, Jesus se apresenta para os discípulos, a palavra vai dizer o seguinte, que vai ter um momento que Pedro vai falar para os seus irmãos ali, os discípulos, falar, olha, eu vou pescar. E os discípulos falam o seguinte, também vou pescar com você. E eles então vão pescar. E o Senhor Jesus, então, ele vai aparecer novamente na beira do mar. Vai acontecer um outro milagre. E o Senhor Jesus vai chamar eles para a beira do mar, já com o peixe pronto, tudo preparado. E naquele momento que eles estão ali, todos juntos conversando, o Senhor Jesus vai virar para ele e vai falar o seguinte, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então apascenta as minhas ovelhas. E ele vai fazer isso 3 vezes. Nota uma coisa. Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, ele falou o seguinte, tu não serás mais pescador de peixe, mas pescador de homens. E Pedro, ele faz o quê? Ele volta a fazer aquilo que Jesus já tinha tirado ele. A pessoa às vezes se frustra, erra, peca, mas não quer dizer que é o fim. O Senhor Jesus, ele todo dia, ele nos dá a oportunidade de mudarmos a nossa vida. Mas tem pessoas que se frustram de uma tal maneira que volta a fazer aquilo que Jesus já tinha falado para não fazer mais. Ele novamente voltou a pescar e o Senhor Jesus falou para ele, tu não serás mais pescador de peixe, você é pescador de homens. Ou seja, se tu me amas, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, eu tenho um propósito contigo, Pedro. Pedro, eu tenho algo contigo que você que vai se cumprir. Sabe por causa de que vai se cumprir? Porque foi eu, o Senhor Jesus, que declarei. E aquilo que Jesus declarou sobre sua vida tem que acontecer, irmão. Porque o Senhor Jesus não é um Deus de mentira, ele é um Deus de verdade. Então, 3 vezes ele fala, e ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a gente vai ver que no decorrer dessa passagem, o Senhor Jesus vai falar o seguinte, olha, não saiam de Jerusalém até que do alto tu seja revestido de poder. Ou seja, todos os discípulos então agora vão ficar em Jerusalém. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que toda a casa se enche pela presença do Espírito Santo, que um som como, com barulho de um som como de um vento impetuoso toma a casa. Aqueles homens então agora estão cheios do Espírito Santo. Aqueles homens começam a falar com outras línguas, línguas de outras nações. E as pessoas que estão vendo estão falando o seguinte, como pode esses homens sendo judeus falando a nossa língua? E outros falam, não, esses homens estão embriagados. E as pessoas não entendem nada que está acontecendo. E novamente Pedro se levanta com os seus discípulos e fala, irmãos, esses homens não estão embriagados. Aquilo que o profeta Joel falou lá atrás, que derramaria o Espírito sobre toda a carne, é isso que está acontecendo hoje. O Senhor Jesus está cumprindo a profecia de Joel. Então Pedro começa então a ministrar sobre as coisas de Jesus, fala sobre tudo aquilo que Jesus fez no decorrer da caminhada. Então alguns homens que estavam ali presentes então se interessam por aquilo e falam, o que precisamos fazer para que isso aconteça com a gente? Ele vai dizer o seguinte, arrependei-vos dos vossos pecados e seja batizado pelo Espírito Santo. Para que a gente possa viver o sobrenatural, nós temos que se arrepender dos nossos pecados e o Espírito Santo batizar cada um de nós. Devemos buscar o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos encha e nos use conforme a vontade dele. Então, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que nessa ministração, mais ou menos 3 mil almas foram convertidas e foram batizadas. Olha, um homem que era de temperamento difícil, o homem que estava frustrado lá atrás, agora esse homem está cheio do Espírito Santo, esse homem está cheio de ousadia, pregando a palavra do Senhor e vidas estão se convertendo. Nesse mesmo tempo, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que ele, João, sobe ao templo para orar, e ali se encontra um homem coxo. A palavra vai dizer que há 40 anos, um homem de coxo de nascença estava ali. E toda vez que as pessoas subiam, ele ali pedia esmola. E Pedro e João vai virar para ele e vai falar o seguinte, olha, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazareno, levanta e anda. E então ali o milagre acontece. E as pessoas então ficam sem entender nada. Aquele homem que não andava agora está levantando, está entrando no templo, está pulando, está adorando. E as pessoas então ficam sem entender nada. E agora os capitães, os sacerdotes, as pessoas daquela época falam, opa, está acontecendo alguma coisa aí que está nos preocupando. Em nome de quem que esse homem está fazendo todos esses sinais? E, irmão, quando você começa a fazer as coisas para Deus, quando as coisas começam a acontecer na tua vida, automaticamente vai se levantar pessoas contra você. Isso é certo. Com certeza, irmão. E o que mais nos entristece é que são pessoas, às vezes, da própria igreja. Porque esses homens eram sacerdotes, eram homens que tinham todo o conhecimento da lei. Mas eles tinham conhecimento da lei, mas eles não tinham o Espírito Santo. Não basta ter apenas o conhecimento, não basta apenas ter o dom, não basta apenas saber falar, tem que ter o Espírito Santo. Então esses homens agora então, eles estão inconformados com tudo que está acontecendo, e a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que eles vão pegar o Pedro e João e vão lançar eles na prisão. Esses homens estão sendo presos porque curaram um homem através da palavra, através do Espírito Santo. Olha que situação. Então a palavra vai dizer que eles levam esses homens diante do templo, né, dos sacerdotes, para poder entender o que está acontecendo, em nome de quem? Quem deu essa autoridade para vocês falar o nome desse homem? E eu quero ler com os irmãos, em Atos de capítulo 4, no versículo 8, e eu vou fazer uma leitura bem estendida para que os irmãos possam entender todo o processo, e eu vou começar no versículo 8, que vai dizer assim, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles os homens que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos-los para que não falem mais esse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disse, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes ou a voz do que é Deus. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. Porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o que fizeste os céus e a terra, e o mar, e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, como os gentios e o povo de Israel, para que fizessem tudo que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, Santo Filho de Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, aquele mesmo Pedro, quando estava no Getsêmani, que os soldados vieram para buscar Jesus, que meteu a mão na espada e arrancou a orelha do soldado, aquele mesmo Pedro que agia sem pensar, agora esse mesmo Pedro foi preso, esse mesmo Pedro foi ameaçado, e ele está dizendo o seguinte, o que vale mais, obedecer a voz ou ao Senhor Deus? Esse mesmo Pedro não usa mais espada para lutar, esse mesmo Pedro agora usa a palavra do Senhor. Tem muita gente que está querendo usar a força do braço. Tem muita gente querendo usar a espada. Tem muita gente querendo andar com coisas que protegem, mas está esquecendo que o que protege o cristão é a palavra de Deus, irmãos. Não é arma, não é espada, não é nada. O que protege o servo de Deus é a palavra. Esse mesmo Pedro, agora ele entendeu que não vai ser a espada que vai defender ele. O que vai defender ele é aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele, é aquilo que o Espírito Santo colocou na boca dele para dizer. E os irmãos da igreja se reuniram o seguinte: Senhor, guarda os teus servos, que eles continuem sendo usados com ousadia para ministrar, para curar, para salvar, porque não somos nós, não é aquilo que eu conheço, não é aquilo que eu entendo que vai salvar ninguém, mas é o Espírito Santo. O momento que eu ministro a palavra é o momento que o Espírito Santo ministra no coração. Não vai ser eu, Leandro, que vou convencer ninguém a servir ao Senhor, mas é a palavra que é pregada, é o testemunho que é dado, é a maneira de viver. É isso que vai fazer com que o Espírito Santo convença. É isso que vai fazer com que o Espírito Santo ministre no coração e pessoas sejam salvas. Então tem muita gente que está na igreja, mas está com aquele pensamento: sou crente, mas não sou bobo, não. Você já ouviu isso, não já? Pisou no meu calo, piso também. É Pedro, está igual Pedro. Por quê? Porque está andando no caminho, mas está faltando se converter ainda. Está com a atitude do mundo. Porque quer mostrar que é mais forte que o outro. Se chamar para a mão, vai para a mão. Mas Pedro entendeu isso. Ei, é pela palavra. Você pode me prender, você pode me levar para o cárcere, mas a palavra vai continuar sendo pregada. É o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que cura. Como eu vou dar testemunho usando a força do meu braço? Ah, primeiro que eu vou escandalizar. Eu vou envergonhar a palavra do Senhor, vou envergonhar a igreja. Irmãos, se a gente não entender isso, porque o Senhor Jesus, ele fala o seguinte: os humilhados serão exaltados. Se alguém está te humilhando, irmão, não leva isso para afronta, não. Vai para a palavra, vai para o joelho, ora, busca Deus. Porque quem vai te exaltar é Deus. Não vai ser você ganhando uma briga na rua que vai te exaltar, não. Vai falar: ô, irmão brigão, o que vai mudar? Será que isso é um bom exemplo? Será que se eu me examinar e sou Jesus, eu achar que sou Jesus, o que o Senhor está achando da minha vida, do meu comportamento? Será que é isso que Deus quer para mim? Então tem muita gente que ainda está com o pensamento do mundo. Conhece a palavra, vai para a igreja, ora, Deus mostra, Deus revela, mas tem comportamento ainda que de pessoas que não foram convertidas totalmente. Tem coisas, tem áreas na vida que precisam mudar. E quando eu falo assim, não, quando eu falo que a pessoa está vivendo de qualquer jeito, não, às vezes a pessoa até tem uma vida ali com Deus, mas tem coisas que ainda não mudou, não transformou. Talvez vai ter uma coisa na minha vida que eu vou olhar e falar: Senhor, eu preciso de ajuda nessa área aqui, Senhor. Nessa área que eu preciso ser transformado. Preciso mudar aqui, porque algumas coisas eu venci. Eu venci a bebida, né? Eu venci as drogas, eu venci os meus caminhos que eu vivia. Tudo isso eu venci, mas tem uma coisinha aqui, Senhor, que eu estou com dificuldade. E eu preciso que o Espírito Santo do Senhor me ajude. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo é Ele que vai demonstrar se nós realmente mudamos de verdade. Eu quero até ler com os irmãos em Gálatas 5. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5, versículo 22. Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é caridade, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, nós temos que ter o quê? Mansidão, temperança, domínio próprio, paz. Essas coisas que vai dizer, quando eu me examinar, eu com Deus, é que eu vou ver aquilo que está faltando na minha vida ou se realmente eu já fui convertido de verdade. Porque Pedro, por toda a experiência que ele tinha, que ele teve com Deus, ele precisou ouvir do Senhor: quando você se converter. E tem muita gente precisando de mim e de você. Porque o Senhor Jesus disse: quando você se converter, confirma os teus irmãos, ou seja, ajuda os teus irmãos. Tem muitas pessoas lá fora precisando de mim e de você. Mas é o nosso testemunho que vai dar credibilidade para que alguém pare para nos ouvir. É o nosso testemunho que vai dar credibilidade de alguém olhar para mim, para você e falar assim: é, verdadeiramente é um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus. É a maneira que nós nos comportamos e vivemos. Eu posso conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas se meu comportamento de vida não for de acordo com a palavra, ninguém vai me dar credibilidade. Ninguém vai parar para me ouvir, ninguém vai sentar para me ouvir. Então, se eu preciso de alguma coisa na minha vida para mudar, eu tenho que pedir força ao Espírito Santo. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo ministrar no meu coração. Senhor, me ajuda, me transforma. Porque eu não quero apenas mudar, eu quero ser transformado. Mudança e transformação são coisas diferentes. Então, que nós possamos ter isso muito claro no nosso coração, irmãos. Nós precisamos a cada dia buscar isso de Deus. Porque quando a gente não busca, a gente está sujeito a fazer coisas que, com pessoas que nós convivemos, às vezes pessoas do mundo, no nosso trabalho, na nossa família, nos induz a fazer o errado. Em vez da gente mudar com aquelas pessoas, seja transformado através da nossa vida, nós estamos sendo transformados por essas pessoas. Está ao contrário. A coisa está acontecendo ao contrário. Era para que nós, através do Espírito Santo, fosse usado para transformar essas pessoas, mas essas pessoas estão sendo usadas pelo mal para transformar o nosso comportamento e a nossa vida. Quantas pessoas que a gente conhece que estava firme, estava caminhando, mas foram transformadas por pessoas que não são de Deus. Porque conviviam muito tempo, ouvia muita besteira e não repreendia. Ouvia muita coisa e tinha medo de falar, porque Deus, ele nos chama para denunciar. Não denunciar a pessoa, mas denunciar o pecado. Então, às vezes, nós temos medo de falar, nós temos, sabe... Ah, o que a pessoa vai achar de mim, irmãos? Nós temos que trabalhar dentro da palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos viver a palavra de Deus, para que nós possamos ter autoridade, credibilidade. Porque se nós tivermos uma brecha, como é que a gente vai poder corrigir alguém? Como é que a gente vai poder ser usado por Deus para ministrar na vida de alguém? Se tem uma brecha na nossa vida. Então, nós temos que parar e analisar a nossa caminhada. Pedro, ele aproveitou, ele entendeu. Eu me achava o cara, mas eu não sou. E do momento que ele entendeu, ele buscou o Espírito Santo. E agora ele entendeu o seguinte, que quem me usa não é o meu conhecimento, não é aquilo que eu vivi, mas quem me usa é aquele lá de cima, aquele que me chamou. É aquele que me entregou o Espírito Santo. É ele que me usa, é ele que me dá o caminho, é ele que me dá a direção. Enquanto eu fizer com aquilo que eu sei, com aquilo que eu conheço, vai dar errado. Mas o dia que eu deixar o Espírito Santo me usar, aí você vai ver, irmãos, o mar vai se abrir, as muralhas vão cair, Deus vai fazer coisas novas na nossa vida, irmão. Mas para isso nós temos que deixar ser usado. Nós temos que buscar aonde está errado e consertar. Porque talvez a gente não faça nem por maldade. Como eu disse, às vezes são coisas tão pequenas. Mas se a gente não examinar as escrituras, se a gente não entender que a gente precisa mudar, a gente vai permanecendo por esse erro há muito tempo, por muito e muito, muito tempo. E talvez vai chegar um tempo que não vai ter mais como mudar. Então, nós temos que buscar isso aqui, ó, examinar. Não é só vir para cá, sentar, ouvir e ir embora. Mas é chegar na sua casa, tirar um tempo, ler, meditar, pedir para que o Espírito Santo use. E parar de usar a espada, irmão. Nós temos que parar de usar a espada. Porque a espada não vai nos levar a lugar nenhum. O Senhor Jesus, ele fala o seguinte: não pague o mal com o mal, mas pague o bem com o bem. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ser maduros, muitas das vezes, para ouvir certas coisas e não desejar o mal de outro. Deus fala para que a gente ore, para que a gente interceda, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Pedro, tem um certo momento da sua vida que o Senhor Jesus falou para ele assim: para trás de mim, Satanás. Naquele momento ele estava sendo deixado ser usado por Satanás, e tem muita gente sendo deixado ser usado por Satanás, irmão. Então nós temos que parar, analisar, voltar do início e examinar a nossa vida. Então, irmãos, essa é a palavra que hoje eu trago para a igreja. Uma palavra que o Senhor Jesus já tem ministrado na minha vida já tem um tempo ministrando sobre essa palavra. E às vezes eu leio, eu paro num determinado capítulo e ali eu fico, Deus fala comigo. E eu, irmãos, eu, Leandro, eu consigo entender que na minha vida tem coisas que precisam mudar. porque eu não sou melhor que ninguém que está aqui. E nem quero ser. O que eu peço a Deus todos os dias, sabe o que é? É para que eu esteja na vontade dEle. Só isso. O que eu quero viver é a vontade dEle, aquilo que Ele me chamou. Então, irmãos, nesse momento eu quero convocar você, você que sentiu no coração, você que se examinou, você que ouviu a palavra, o Espírito Santo ministrou com você, quero convidar você para vir à frente, para que a gente possa orar junto. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Eu vou clamar a Deus. E cada um de nós possamos, nesse momento, clamar a Deus pela nossa vida, por aquilo que precisamos melhorar. Mas se você entende que você não tem nada, sua vida está perfeita, irmãos, o Senhor fala que a gente vai dar conta cada um de si mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu apenas ministrei a palavra. E nesse momento você pode ficar à vontade, irmão. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, irmãos, a casa é de Deus. E na casa de Deus, a gente se coloca do jeito que o nosso coração nos deixa em paz, e do jeito que o nosso coração fala conosco, do jeito que o Espírito Santo fala com a gente.